Conversa que interessa desta semana, entrevistando o Dr. Fernando Furtado, preceptor da residência médica da Sociedade de Assistência aos Cegos. Essa é a versão número 8 do nosso programa. Dr. Fernando, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Paulo. É um prazer estarmos aqui e podermos levar algumas informações aos ouvintes dessa importante rádio.
Dr. Fernando, vamos começar conversando sobre as uveítes. O senhor poderia nos informar a respeito dessas patologias?
Paulo, uveítes são inflamações intraoculares, geralmente graves, que podem acometer qualquer segmento do olho, desde a córnea anteriormente até o nervo óptico bem posterior. Todas as estruturas podem ser acometidas. As causas são muito variadas. Em torno de 50% não se encontra a causa, são ditas idiopáticas. Nós aqui no Instituto inauguramos e coordenamos o primeiro serviço do Estado do Ceará de uveítes. Então nós somos realmente um centro de referência, onde os colegas de todo o Estado, e às vezes até de outros estados, nos mandam casos os mais variados possíveis.
Doutor Fernando, talvez uma pergunta de leigo. Uma prótese ocular, ela pode funcionar como um agente causador de um uveíte?
Sem dúvida, certo? Inclusive, nós sabemos que no nosso país o controle de qualidade não é tão intenso como ocorre nos países desenvolvidos. Então, produtos de baixa qualidade, até como recentemente saiu na imprensa, não com a prótese, mas com uma substância viscoelástica, que é uma espécie de um gel que é usado durante a cirurgia, principalmente na catarata, levou a vários casos de cegueira em várias regiões do país. Uma coisa bastante grave, né, e que, lamentavelmente, pode ocorrer também com próteses que não têm um bom controle de qualidade.
Sem se falar também no cuidado que o usuário tem que ter, né, na higienização dessa prótese. Estou certo, doutor Fernando?
Certo. A prótese que eu estava me referindo seria, são vários tipos de prótese. Seria a lente que se coloca dentro do olho, uma lente intraocular. Mas a prótese que você talvez pensou quando me perguntou, seria aquela prótese mais externa, certo? Aquela prótese também, ela pode causar problema. Tem que o paciente ter uma limpeza diária dela, certo? E um acompanhamento médico para evitar problemas como conjuntivite, irritações oculares e tantos outros.
As estações chuvosas, né, nosso inverno, elas ocasionam mais probabilidade de que aconteçam essas patologias ou isso independe do clima?
As estações chuvosas, elas costumam trazer vários tipos de viroses, né? E como uma das principais causas das conjuntivites é o vírus, então aumenta a incidência de conjuntivite, assim também como aumenta a incidência de gripe, resfriados.
Dr. Fernando, como médico oftalmologista, ele pode fazer o diagnóstico de um uveíte? Há necessidade de algum equipamento oftalmológico mais específico? Ou o médico, num exame de rotina, ele pode visualizar de forma mais aprofundada essa questão?
A uveíte, ela inclusive, um dos diagnósticos diferenciais dela é a conjuntivite, que é bem mais frequente e uma coisa bem mais, uma doença bem mais leve. É apenas uma inflamação de uma das camadas que reveste o olho, a conjuntiva. Então ela faz diagnóstico diferencial com a uveíte, que também pode causar aquele chamado olho vermelho, só que é uma doença bem mais importante, bem mais grave, porque ela está cometendo a parte interior do olho. Aquele vermelho que se vê semelhante ao que se vê na conjuntivite é apenas o reflexo do que está acontecendo internamente dentro do olho. E para diagnosticarmos, nós precisamos dos aparelhagens mínimas. No caso, seria a lâmpada de Fender, que é assim o carro-chefe, o aparelho talvez dos mais importantes, se não mais importante, dentro do arsenal da oftalmologia. Apesar de ser um aparelho de várias e várias décadas, certo? Não é uma coisa recente, ele é o aparelho-chave para se dar o diagnóstico da uveíte. Sem ele, fica muito difícil, porque nós não conseguimos ver as estruturas internas oculares.
Nesse período de férias, é muito comum as piscinas, né, os parques aquáticos estarem recebendo muitas pessoas. Uma pessoa cega seria necessário que ela tivesse uma proteção ao mergulhar, enfim, usar um óculos de proteção contra alguma uveíte?
No caso, o ideal seria ela, ao usar uma determinada piscina, essa piscina ela está com a água bem tratada, bem clorada, o que é comum ocorrer em locais públicos, clubes. Mas nós sabemos que é aquela velha história do controle de qualidade. Às vezes pode ter casos que essa água não está bem tratada. Não estando bem tratada, aí não vai ser um óculos que vai proteger. Realmente o ideal é não afastar essa piscina, certo? Independente da pessoa ver bem ou não, ter problemas visuais, ela está sujeita se essa piscina não estiver sendo bem cuidada.
Isso quer dizer, doutor Fernando, que aqueles óculos realmente eles não protegem muito, né, com relação a essas questões que a gente está conversando aqui?
Não, o óculos de natação, por exemplo, ele dá uma proteção relativa, né? Mas quando a pessoa está nadando, evitar que aquela água fique batendo dentro dos olhos e a pessoa consiga um melhor desempenho durante o ato de nadar. Mas a proteção é só relativa, porque aqui e acolá entra um pouco d'água e se essa água estiver contaminada, vai causar o mesmo efeito que você tiver sem óculos.
Então, Fernando, qual a importância que o senhor atribui, por exemplo, a um educador, a um professor, diagnosticar na própria sala de aula, através de suas observações, através da escala de Snellen, né, se a existência de alunos portadores de deficiências visuais?
Isso é uma coisa muito importante que você levantou, e que inclusive o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, certo, através de algumas campanhas há alguns anos, ele vem tentando amplificar isso a nível de regiões que não tem muito acesso, porque nós sabemos que o nosso país é um país continental. Ele tem grandes áreas do interior, onde nós sabemos que não tem praticamente medicina nenhuma. Então é muito importante dotar aqueles professores, principalmente professores primários, do mínimo possível, para que eles consigam fazer uma triagem daquelas crianças que nascem com problemas e que, se bem cuidadas precocemente, se bem orientadas, elas podem ter um prognóstico totalmente diferente, totalmente favorável.
Dentro da residência médica, o senhor tem mais ou menos uma estatística de quais são aquelas patologias mais complexas que o senhor tem atendido lá no consultório, enfim, tirando as miopias, as hipermetropias, por exemplo, a retinose pigmentar, o senhor tem ao longo dos últimos anos feito muito diagnóstico desses casos?
Inclusive, acabei de ver um caso de retinose pigmentar que um colega me levou e estava também suspeitando que teria um uveíte, mas não era uveíte, era apenas uma dispersão pigmentar, que é uma coisa que acontece com mais frequência nesses casos de retinose. Nós não vemos muita retinose aqui no nosso ambulatório de uveítes, porque a retinose já é uma coisa mais ligada ao departamento de retina. E hoje a oftalmologia está muito departamentalizada, né? São vários, tem a parte córnea, a parte uveítes, a parte retina, a parte estrabismo. Então, por isso que os pacientes já vão muito triados. Mas no consultório particular, onde nós fazemos a parte geral também, de quando em quando nós pegamos um ou outro caso de retinose pigmentar.
O senhor teria alguma informação a repassar aos nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Osvox, sobre alguma novidade que tenha sido apresentada em algum congresso que o senhor tenha ido recentemente?
Realmente a oftalmologia, ela tem desenvolvido bastante, né? Na parte de cirurgia refrativa, onde existem os avanços com a cirurgia com raio laser, talvez tenha um dos ramos da medicina que mais evoluiu. É impressionante a precisão dessas cirurgias de miopia, astigmatismo e hipermetropia que se consegue hoje em dia, né? Praticamente zerando os graus dos pacientes. Isso é uma coisa, um avanço extraordinário de toda a medicina, vamos dizer assim. E em várias outras áreas também nós poderíamos citar. Na parte de uveítes se conseguiu muita coisa em termos de drogas, né? Drogas muito potentes como a ciclosporina, aliás, que está sendo cada vez mais usada. Estudos com a catarata reduzindo cada vez mais a lente. Hoje nós temos lentes dobráveis que entram por aberturas bem menores, causando menos transtorno, menos efeitos colaterais, menos efeitos secundários da cirurgia. Então, nós podemos dizer que, de uma maneira geral, a oftalmologia é assim como uma princesinha dentro da medicina hoje, em termos evolutivos. Ela é difícil outra especialidade, que hoje são mais de 60 na área médica, se comparar com a oftalmologia em termos de avanços. Realmente a tecnologia aplicada à oftalmologia tem proporcionado grandes e grandes importantes avanços.
Já que a gente falou sobre a retinose pigmentar, é muito comum os nossos companheiros perguntarem sobre o tratamento em Cuba. Então, o senhor como médico oftalmologista, queria dizer sobre o tratamento em Cuba, o senhor realmente atribui que está bem evoluído, bem avançado com relação à correção dessas dificuldades que uma pessoa portadora de retinose possa apresentar?
Olha, infelizmente, a resposta que eu tenho para aqueles pacientes que são acometidos de retinose, em relação a isso, não é tão boa. Porque, na ciência, de uma maneira geral, quando se documenta algum fato científico, esse fato, para se tornar ciência, ele tem que ser reproduzido, ele tem que ser aberto de uma maneira bem clara, bem transparente para todo o mundo científico. Como isso quer dizer, para todos os países onde se estuda aquele determinado fenômeno. E em relação a Cuba, isso não ocorre, certo? Os cubanos já foram chamados em congressos para apresentar de maneira clara o que eles estão fazendo e eles se negam e não apresentam. E o que se tem e o que se sabe é que, infelizmente, isso não passa de charlatanismo. Certo? Pessoas que só querem ganhar dinheiro daqueles que dariam tudo por um pouco mais de visão e que se tornam presas fáceis dessas pessoas que realmente são charlatãs. Isso é o que se considera atualmente na comunidade científica. Infelizmente, não se deve confiar.
Fernando, vamos conversar um pouquinho agora sobre glaucoma. Sabemos que é uma das grandes causas da cegueira no Brasil e no mundo inteiro. A partir de que momento a pessoa deve fazer uma consulta oftalmológica regularmente?
A consulta regular deve ser desde a idade pré-escolar, certo? Em torno de 2, 3 anos, deve ser a primeira consulta oftalmológica. E até antes, caso o pediatra note alguma coisa diferente. Essa consulta pode ser feita até em poucos dias de nascido. Mas falando em termos de glaucoma, existem vários tipos de glaucoma. Certo? Amplo as etiologias que levam ao glaucoma, desde o glaucoma congênito, certo? Até o glaucoma crônico simples, que é em torno de 90% do glaucoma e é aquele mais importante pela sua frequência. Então, esse daí, que é o que mais preocupa, normalmente a pessoa deve fazer exames da pressão ocular a partir de 30 anos. Isso se não tem ninguém na família com problema de glaucoma. Se tem casos familiares, esse exame deve ser feito bem antes, certo? Você já deve bem antes fazer exames para afastar a possibilidade de glaucoma. Mas a população, de uma maneira geral, é a partir dos 30 anos. Anualmente, naquele exame de rotina que se faz a medida da pressão ocular, o exame do nervo óptico e, no caso do médico achar alguma necessidade, fará exames complementares.
Então nós agradecemos a presença do Dr. Fernando Furtado, que gentilmente deixou seus afazeres no consultório para nos atender. A galera do Conversa que Interessa aí da Rádio Dosvox ficou muito satisfeita com a presença do senhor. Esperamos contar em outras vezes nesse nosso bate-papo. Esse programa é produzido pela Sociedade da Assistência aos Cegos, com a participação de Alexandre Almeida e da Paula no comando do som. Agradecemos a todos. Vou deixar as últimas palavras com o Dr. Fernando Furtado.
Agradecemos a todos os ouvintes deste importante programa, ao Alexandre, que nos convidou, ao Paulo Roberto, que conduziu de maneira muito positiva essa entrevista, e esperamos voltar aqui mais vezes. Será um prazer e uma honra. Muito obrigado.